Ora então, muito bons dias, senhoras e senhores deputados, senhoras jornalistas neste momento, senhores funcionários, gostaria de dar as boas-vindas ao Conselho de Administração da RTP, aqui hoje representado pelo seu presidente, Dr. Alberto da Ponte, e também por mais dois, os outros dois administradores, a Dra. Luiana Nunes, que é a nossa visita também habitual, e o Dr. António Beato Teixeira. Portanto, o Conselho de Administração está a 100%, são três, estão cá os três. Portanto, temos hoje aqui esta audição para discutirmos o relatório e contas de 2012, discutimos o plano de atividades e orçamento de 2013, as rondas são duas. Portanto, haverá uma primeira intervenção de exposição por parte do Sr. Presidente que, enfim, desejavelmente não ultrapassando os 10 minutos. A primeira ronda são 5 minutos cada grupo parlamentar com respostas imediatamente a seguir. E a segunda ronda são 3 minutos cada grupo parlamentar com a resposta em bloco no final. E, posto isto, dou desde já a palavra ao Sr. Presidente para fazer então a apresentação que entender sobre os documentos que nos enviou para a nossa Comissão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia e muito obrigado também pela oportunidade que é dada a este Conselho de Administração de poder elucidar naquilo que for desejado o que se passou com as contas da Rádio e Televisão de Portugal no ano de 2012 e também para e também obrigado por termos a oportunidade de fazermos os 4 meses de balanço do nosso plano de desenvolvimento e redimensionamento. É muito importante para nós termos esta oportunidade porque assim podemos, junto daqueles que são os representantes dos nossos maiores financiadores, que são os cidadãos portugueses, de poder responder a qualquer questão e também dar alguns esclarecimentos de modo próprio. Eu começaria por falar sobre os resultados de 2012, ressaltando o seguinte: a Rádio Televisão de Portugal apresentou em 2012 um resultado líquido de 41,4 milhões de euros. O que, de facto, só pode levar-me a sublinhar a boa gestão financeira feita pela administração que me precedeu, uma vez que nós, enquanto administração, só entramos para o efetivo em 18 de setembro de 2012. Infelizmente, cabe-nos também salientar que estes resultados são irrepetíveis, em vários sentidos. Primeiro, porque os benefícios resultantes dos subsídios de férias e de Natal, como é sabido, não se irão repetir em 2013. E tivemos um benefício financeiro elevado, da ordem dos 38 milhões de euros, com efeito da descida da taxa de juro no nosso empréstimo designado por Eurogreen. Também em relação às contas de 2012, gostaria de realçar o que se passou em relação ao fornecimento de serviços externos, onde se registou mais uma vez um recorde, e esse recorde pode-se traduzir de uma maneira muito simples, é que pela primeira vez, a conta de fornecimentos de serviços externos da RTP baixou dos 40 milhões de euros. Portanto, isso significa que houve uma gestão criteriosa dos fornecimentos, o que se impõe nos dias de hoje. Gostaria também de salientar que, apesar de uma redução brutal das indemnizações compensatórias, e vou simplesmente dizer que a indemnização compensatória com IVA era, em 2010, de 146 milhões de euros. Foi reduzida em 2012 para 90 milhões de euros e em 2013 funcionamos com uma indemnização compensatória, com financiamento decorrente da indemnização compensatória de 52 milhões de euros e, como sabem, a previsão para 2014 é que seja zero. Só isto significa o avisado que foi o acionista quando decidiu, embora por motivos de força maior, evidentemente, repor o capital próprio, repor ou consolidar ou resolver a dívida financeira mais elevada que nós tínhamos, de modo a permitir um resultado em termos de capital próprio, que também é em si mesmo um resultado recorde. Eu recordo que o capital próprio de... era em 2010 de menos 554 milhões de euros e em 2012 era de 83 milhões de euros, sem que esta empresa registre no seu balanço algum montante de goodwill. Sublinho este facto. O que significa que esta empresa, neste momento, tem um passivo bancário da ordem dos 122 milhões de euros, dos quais 65 milhões de euros resultam do leasing que a gente tem com a Caixa Geral de Depósitos em relação ao edifício da Machado Gomes da Costa. Quanto a 2013, eu gostaria de salientar apenas o seguinte. Começo por recordar que o Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento não tem este nome por acaso. Ele pretende tornar a estrutura mais enxuta da rádio e televisão portuguesa e, ao mesmo tempo, promover o seu desenvolvimento, tanto no aspecto tecnológico, como no aspecto das audiências, como no aspecto do cumprimento do serviço público de média. Esse propósito está a ser conseguido porque nós estamos a cumprir religiosamente aquilo a que nos propusemos. Vou-vos dar alguns exemplos que são importantes. Dos eixos do plano, um fundamental era a redefinição do serviço público de média. Foi entregue à nossa tutela em 29 de maio de 2013, portanto deste ano, um documento sobre o serviço público de média nos anos modernos. Foi também entregue à nossa tutela técnica em 29 de maio do mesmo ano, portanto no mesmo dia, uma proposta de revisão dos estatutos. E tal como prometido, foi entregue em 25 de junho deste ano uma proposta sobre a revisão do contrato de concessão. Quanto a eixo número 1, crescimento da receita, eu gostaria de salientar apenas alguns factos, estando embora completamente disponível, como é evidente, para responder a tudo o que os senhores deputados e que as senhoras deputadas entendam perguntar, que no aspecto da estabilização da audimetria prosseguem as conversações com a Comissão de Análise e Estudo de Meios, dentro do âmbito da autodisciplina, e nós pensamos que vão chegar a bom termo, e que, no aspecto das audiências, temos, felizmente, boas notícias, uma vez que o objetivo traçado para final de 2014 de atingir na rádio 9% de audiências, neste momento está praticamente conseguido. Temos 8,7% entre as três estações. E que o dia de ontem é sintomático, na televisão começam-se a sentir os primeiros sinais também dessa subida. Ontem registámos 13,9% de audiência na RTP1 e 4,1% de audiência na RTP2. Sem futebol. o que nos coloca, enquanto RTP, a menos de 2 pontos de distância do segundo operador de serviço público de média, em audiências. É também de salientar, no aspecto do crescimento da receita, estar neste momento executado, como prometido, o documento de linhas estratégicas da chamada PIED, o novo programa de informação, entretenimento, desporto e desenvolvimento, que se traduzirá numa nova estratégia de grelha, que verá a luz do dia por volta de 30/10/2013. No aspecto do eixo número 2 do plano, que eu gostaria também, pelo tempo que me é dado, de resumir, da inovação total, temos que as parcerias tecnológicas a que nos propusemos dentro dos 3 eixos que estão mencionados no PDR estão a decorrer, algumas mais rapidamente do que outras, mas estão a decorrer, e em setembro eu penso que poderei dar boa nota das parcerias tecnológicas na área de, sobretudo, da web. No que diz respeito ainda à inovação total, o nosso primeiro think tank funcionou já em abril deste ano, o que permitiu tirar algumas ideias face ao que deveria ser o futuro da Rádio e Televisão de Portugal, e devo dizer também que neste momento dispomos já de um estudo aturado do consumidor cidadão sobre o que é que ele gostaria de ver no seu serviço público de média, assim como temos um estudo quantitativo de reputação e de imagem da Rádio Televisão de Portugal comparada com os seus principais concorrentes, ou com quem concorre neste mercado do audiovisual. O programa de saídas voluntárias segue o seu ritmo, e eu poderei detalhá-lo mais, se assim for o vosso entendimento, mas segue, sobretudo, com uma grande preocupação social. Segue com negociações pautadas por um grande respeito pelo indivíduo, porque o plano de sustentabilidade obriga, de facto, a uma redução dos custos de pessoal, tal como está no mesmo plano, mas obriga, nos tempos que correm, neste ciclo de recessão, neste ciclo em que temos cerca de 18% de desemprego, a que todos os gestores, e nós não seremos exceção, tenhamos a preocupação social em primeiro lugar. E pronto, era basicamente aquilo que eu vos queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos começar então agora pelo Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Francisca Almeida.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PST, de cumprimentar o Sr. Presidente e demais membros do Conselho de Administração da RTP, agradecer a exposição que aqui fez das contas da RTP e também do plano para 2013. Gostaria apenas de colocar algumas questões e de ser alguns comentários. Tive a oportunidade de ver as contas que aqui fez chegar a esta comissão e apraz-me salientar, até porque é muito chamativo, desde logo que os custos com os órgãos sociais caíram para quase menos de metade e, portanto, é bom perceber-se que na RTP também se gere pelo exemplo, e gostava de salientar esse aspecto. Salientar também a redução dos fornecimentos e serviços externos, que o Sr. Presidente teve a oportunidade de chamar a atenção, mas eu acho que é também muito expressivo nas contas que aqui fez chegar, e eu acho que é também um bom caminho que se está a trilhar no contexto da RTP. Preocupa-me, e gostava de ouvi-lo um bocadinho também sobre essa matéria, a queda quase para metade no que diz respeito às receitas de publicidade. Percebo que isso possa ter a ver também com a questão da audiometria, que uma vez estabilizada possa, de alguma maneira, vir a colmatar este problema, a que não é alheio também o próprio problema em si do próprio mercado da publicidade, mas gostava também de ouvi-lo, Sr. Presidente, sobre esta matéria. Relativamente ao programa de saídas voluntárias, gostava de saber, Sr. Presidente, percebi que há uma revolução, referiu-se à necessidade da RTP ter uma estrutura mais enxuta. Creio que, ao referir-se a essa estrutura enxuta, estará também a ligar-se a este programa de estruturas voluntárias, de redução de saídas voluntárias. Perguntar-lhe, Sr. Presidente, qual é que é o ponto de situação, quantas pessoas é que já saíram e o que é que se prevê relativamente a este programa. E, para o futuro, há algumas questões relativamente não tanto à proposta de revisão de estatutos, mas ao novo contrato de concessão. Uma primeira questão avulsa, se assim o posso dizer, mas que tem preocupado, até porque tem sido comentada em alguns órgãos de comunicação social, e que tem a ver com os documentários na própria RTP. Chegou a dizer-se que, por questões de redução de custos, a RTP acabaria com os documentários, mas a certa altura percebe-se aqui que, na programação, o documentarismo constitui uma área estratégica que virá a ser particularmente reforçada no decorrer de 2013, e portanto eu creio que isto vem desmistificar essa ideia de que a RTP deixará de fazer documentários, mas de qualquer das formas gostava que nos respondesse de forma clara, para que não fiquem aqui quaisquer dúvidas sobre essa matéria. Perguntar-lhe também relativamente aos canais internacionais, que eu creio que devem ser uma aposta fundamental neste ano de 2013. A certa altura, no plano, refere-se à importância de fazer a promoção de Portugal como destino turístico. Eu pergunto-lhe se está protocolado ou, de alguma forma, pensado alguma estratégia também com o Ministério competente, de que forma é que isto vai ser articulado, se há uma estratégia específica para a RTP África e para a RTP Internacional, enfim, como é que tudo isto vai sair em concreto nos canais internacionais. E uma questão relativamente à RTP2, perguntar-lhe se a produção já passou de facto toda para a RTP Porto, creio que sim, e perguntar-lhe em concreto, porque de facto esta é a minha real preocupação: se temos uma estrutura no Porto, ela não pode servir apenas para fazer uma produção que se poderia fazer em Lisboa, mas tem que servir para dar à RTP um pluralismo territorial que, porventura, outras televisões não podem proporcionar. E, portanto, perguntar-lhe, Sr. Presidente, se considera que a programação da RTP2 confere um pluralismo territorial que a essa programação que, porventura, outros canais não podem proporcionar, ou seja, se está a tirar, de facto, na programação da RTP2, partido da circunstância dela estar a ser realizada no Porto, e perguntar se não faria sentido que, de facto, ela passasse a ser dirigida a partir do Porto e não a partir de Lisboa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, queira então dar as respostas.
Ah, muito bem. Sr. Deputado, precisamos também de estímulo, e esse estímulo, quando é feito desse modo, é-nos particularmente agradável. Agradeço. Quanto às receitas de publicidade, houve dois efeitos, como muito bem deixou entender já. Em primeiro lugar, neste momento, eu estou convencido que o mercado de publicidade, depois de ter tido valores à volta dos 500 milhões de euros, 400 e 500 milhões de euros, não ultrapassará ou ficará até abaixo dos 240 milhões de euros em 2013. Por outro lado, de facto, não podemos esquecer que em março de 2012, com a mudança da fornecedora Marktest para a fornecedora GFK, a RTP registou um abrupto abaixamento das suas audiências, que se refletiu, obviamente, nas receitas publicitárias, associado ao facto de, quando há uma baixa de audiências, o facto de haver uma limitação de 6 minutos de publicidade não nos permite, ou melhor, leva a ter que encher com mais minutos para conseguir as coberturas necessárias, um intervalo que é, de facto, escasso. Portanto, essa desvantagem competitiva em relação aos canais privados nota-se mais em tempos de crise. De qualquer forma, se nós fizermos uma conta muito simples e compararmos com audiências da Marktest, o que a RTP poderá ter perdido devido a esse facto só foram cerca de 9 milhões de euros em 12 meses. Portanto, dois efeitos, e também eu faço votos que com o bom sentido que estão a ter as negociações com a Comissão de Análise e Estudo de Meios, que a RTP volte a números mais condignos ou mais realistas. Não quero esconder, no entanto, que as audiências da RTP vinham descendo desde 2010 de maneira sistemática. Portanto, nós não podemos, enfim, se me permite a expressão, certamente nós não, tapar o sol com a peneira, porque isso seria estar-nos a enganar. Quanto ao redimensionamento e sobretudo, à fase muito importante que se traduziu no PASV, eu tenho aqui os números pertinentes. Como sabe, tivemos 240 candidaturas. Neste momento saíram já 144, perdão, aceitaram 144, 90 dos nossos trabalhadores já saíram voluntariamente, e isso permitirá que o número de trabalhadores da RTP se situe à volta dos 1.890 trabalhadores. Portanto, baixou-se significativamente a fasquia dos 2.000 trabalhadores, o que significa que estamos, de facto, a trabalhar de uma maneira mais enxuta. Não quero deixar de salientar que as candidaturas, ou ressalientar ao PAS, foram de 240, e que nós pensamos poder... estamos a fazer esta gestão do PASV com toda a prudência e sobretudo com todo o trabalho de escuta e de apreciação, porque entendemos que cada caso é um caso nestas alturas. Portanto, o diálogo aqui deve prevalecer em relação aos timings. As negociações efetivas que estão ainda em curso são da ordem dos 75. E vão continuar exatamente com o tempo que for necessário. Quanto à sua pergunta sobre o contrato de concessão, deixe-me dizer-lhe o seguinte, que é, de facto, nós entregámos o contrato de concessão, repito, junto da nossa tutela, junto do MADRE, em 25 de junho. É uma proposta, tal como nos foi pedida. Essa proposta foi feita em conjunto com o GMCS, e enfim, eu tenho neste momento, temos desenvolvido com a tutela um trabalho em equipa, temos a indicação que até dia 30 de julho teremos uma resposta à nossa proposta. E, portanto, vamos esperar. O que eu presumo é que, não havendo até agora qualquer pergunta em relação a esse contrato de concessão, deixa-me animado em relação à nossa própria proposta, como é evidente. Sobre os canais internacionais, sobre os documentários, tenho que... Não tenha receio, os documentários vão continuar na Rádio Televisão de Portugal, até porque nós estamos simplesmente a fazer uma gestão mais criteriosa desses documentários, porque neste momento nós temos em estoque de documentário, estoque real de documentários, um valor de 1.500.000 euros, que podemos passar perfeitamente, e estão em compromisso, ou seja, a decorrer compromissos no valor de 1.400.000 euros. De maneira que eu sei perfeitamente qual foi a origem dessa notícia, mas não tem minimamente razão de ser. Há uma gestão criteriosa do dinheiro em relação aos documentários, como é evidente, mas com estes valores de estoque, compreendo que não há o mínimo de risco. Eu não respondi a todas as perguntas, mas já sei que o Sr. Presidente depois é que se encarregará de
explicar. Exatamente. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, também começo por cumprimentar os membros da administração da RTP, em particular com o Sr. Presidente, o Dr. Alberto da Ponte, agradecer a vossa presença aqui para prestar todos os esclarecimentos. Sr. Presidente, eu ouvi com atenção a sua exposição e obviamente não tenho poucos reparos a fazer sobre ela, a não ser que nós gostaríamos talvez de explicações um pouco mais concretas e precisas. E não tendo tempo, de facto, 5 minutos é pouco para estarmos a fazer aqui uma análise criteriosa dos orçamentos, dos planos de atividade, há aqui, no entanto, um aspecto que me parece importante revelar, é que, assim, a RTP continua a ser um pouco um elemento sintomático da situação do país. Ou seja, nós estamos numa situação tão especial na RTP que é, até quando a RTP tem resultados positivos, a própria administração da RTP, até o Sr. Presidente, apressa-se a dizer, cuidado, mas eles são só temporários e não podem ser considerados, com medo de vir a perder ainda mais financiamento e ainda mais recursos do que aquela que já é obrigada. Porque a situação atual da RTP é muito simples. A RTP tem uma série de obrigações definidas por lei, na lei da televisão, algumas na lei do cinema, já voltarei, e no contrato de concessão, que ainda está em funcionamento. E neste momento tem um problema muito real, é que não tem meios para cumprir essas obrigações. Portanto, vamos chamar as coisas concretamente como elas são. Não tem, por decisão governamental, por algumas absolutamente aleatórias, e felizmente que houve o episódio do caos das intenções da tutela, pelos vistos, terminou, mas agora que estamos numa fase, justamente, espero eu, de alguma estabilização, vamos lá ter o bom senso de pôr as coisas sobre a mesa tal como elas são. Neste momento a RTP não tem meios, seja porque o mercado da televisão diminuiu, seja por causa da decisão arbitrária e pouco refletida de retirar uma indemnização compensatória. Eu não estou a dizer se ela deve continuar ou não. Sei é que ela foi tomada sem reflexão devida. Neste momento a RTP não tem meios para cumprir aquilo a que está obrigada. E portanto há duas opções, e eu espero que não escolham a pior, que é, como não há meios, vamos reduzir as obrigações. Portanto, das duas uma, ou se arranjam meios suplementares, ou se reduzem as obrigações. Espero que este Governo faça prova, por uma vez, de algum sentido de Estado, e eu aqui peço as minhas palavras, sentido de Estado, e que não opte pela solução mais fácil, que é reduzir as obrigações. E isso leva-nos, obviamente, ao contrato de concessão. Sr. Presidente, eu não tenho dúvida que tenham, e só para repegar no exemplo dos documentários, não tenho dúvidas que tenham documentários em carteira, que haja investimentos de feito, essa coisa. Mas vamos ser rigorosos nas palavras. A questão não é saber se a RTP vai ou não vai exibir documentários. A questão é saber se a RTP vai continuar a cumprir uma das suas obrigações, e que está até definida, não na lei do cinema, mas na lei da televisão, que são as suas obrigações relativamente à produção independente. E essa é que não pode diminuir. E, de facto, eu tenho aqui a listagem do que tem sido o trabalho da RTP2, coitadinha da RTP2, sempre tão mal tratado, e se alguém tiver dúvidas que se há um canal que tem feito serviço público, é esse. Basta ver o número de documentários feitos sobre grandes figuras da cultura portuguesa, a todos os níveis, ao nível das belas artes, dos escritores, dos pintores, dos cineastas, a todo esse nível, e inclusivamente toda a série, o conjunto de séries documentais. Ora, o que os produtores independentes receberam, isso levanta-nos outra questão que depois também é orgânica da própria RTP, e eu tenho que me apressar, o tempo é sempre curto, e eu tive acesso a isso através de um produtor independente, foi uma carta muito clara a dizer: as vossas atuais propostas, e nós sabemos que há todo um setor que precisa desta vertente da atividade da RTP, e importa lembrar que o custo médio de um documentário financiado pela RTP está entre os 15 mil e no máximo os 20 mil euros. Ou seja, para uma hora de emissão é nada. Portanto, não é uma produção que saia caro. Mas para produtores independentes é essenciais. E o que eles receberam como carta é dizer que foi anunciado pelo diretor-geral Luís Marinho, cujas competências e as responsabilidades continuam por definir, quero só deixar esta nota, porque ao contrário do que a ERC sugeriu, ainda não estão definidas, que a RTP não tem dinheiro para apoiar a produção de documentários por produtores independentes. Isso quer dizer o quê? O pouco dinheiro que tem vai para a National Geographic, vai para que género? E depois diz uma coisa pior, é que tudo isto depende da regulamentação da lei do cinema. Ou, Sr. Presidente da Administração, não depende, porque há obrigações da lei do cinema, e eu espero que a RTP cumpra essas obrigações e não tente sair fora, nem sequer por um novo contrato de concessão, mas isso tentarei, e vou terminar, Sr. Presidente, já está a olhar para o cronómetro, mas a RTP tem essas obrigações na própria lei da televisão, portanto, não vamos confundir as coisas, porque essa matéria não é confundível. Por outro lado, só para terminar num instante, algo que nos preocupa muito. É óbvio que as rescisões amigáveis, não amigáveis, tudo isso tem custos. Abriu-se um precedente de novo grave, que é a RTP, à qual a RTP estava isenta desde 2003, que é a possibilidade da RTP voltar a endividar-se junto à banca. E pior, endividar-se junto à banca para pagar o quê? Indemnizações para despedimentos. Ou seja, não é endividamento para investimento para ter mais valias. É dinheiro para pôr pessoas no desemprego, e as pessoas no desemprego representam, aliás, um encargo muito grande com consequências sociais, financeiras para o próprio Estado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, e depois tenho uma série de outras
questões.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, tem a palavra para responder.
Muito
Sr. Presidente, eu peço que retome, porque não estava com o microfone. Faz favor.
Diga, Sr. Deputado. Exatamente.
Não, mas já
ia... Todo o prazer em repetir à Sra. Deputada Inês de Medeiros os meus agradecimentos, mas uma vez que não foi ouvido pelas todas as pessoas que estão, eu não gostaria de deixar de os sublinhar. Quanto à questão do financiamento, se nós temos ou não temos meios para cumprir as obrigações, eu acho que o próprio PDR, na página 32, é bastante claro sobre essa matéria. Não há dúvida nenhuma que nós temos que encontrar maneira, tal como aqui se deixa dito, e eu estou-me a referir ao parágrafo 3, que vou ler, se não se importa. Convirá não esquecer que a RTP, enquanto empresa pública, assume um conjunto de obrigações em nome do Estado, nomeadamente as relacionadas com o arquivo, a cooperação, as delegações internacionais e respectivos emissores, os centros regionais enquanto fator de coesão nacional, a representatividade institucional, a cobertura do sinal em todo o território nacional, valorizando a importância da rádio pública como elemento de preservação da segurança nacional. Estas obrigações deverão ser reapreciadas no que concerne ao seu âmbito e fonte de receita, dando que a CAVE não cobre, pela sua definição orientadora, este serviço e porque a RTP deixará de ter ICs. Será, por isso, mais uma temática que será abordada com o Estado ao longo de 2013 no âmbito da renegociação do contrato de concessão numa ótica de serviço público de média. Senhora Deputada, se a RTP se tiver que cingir aos 140 milhões de CAVE, e aos previsíveis, que eu continuo a prever, 40 a 45 milhões de receitas comerciais, algumas destas obrigações que a RTP assume em nome do Estado, mas eu entendo pessoalmente que, assumindo em nome do Estado, assume obviamente em nome dos cidadãos e do benefício dos cidadãos portugueses, estão de facto em risco. Eu penso, no entanto, e tenho todas as indicações que, tendo nós proposto várias alternativas ao financiamento destas obrigações no âmbito da proposta de contrato de concessão que foi apresentada à tutela, eu penso que, sem fechar essas negociações, eu não lhe posso dizer se isto se vai saldar por mais ou menos obrigações ou por mais ou menos financiamento. Mas faço votos e garanto-lhe aqui que lutarei até ao fim das minhas forças para que estas obrigações continuem na mão da RTP e que garantam, por isso, a todos os portugueses um serviço público de média total e digno. Em relação ao contrato de concessão, portanto, foi aquilo que se me ofereceu dizer. Deixe-me falar agora do outro ponto muito importante que levantou e sublinhar aquilo que eu disse também anteriormente. É que as nossas obrigações para com os produtores independentes, essas estão consagradas na lei, como diz. E neste momento nós sabemos que foi aprovado ontem em Conselho de Ministros um decreto-lei que regulamenta isso de uma forma que eu não tenho ainda todos os detalhes, mas que foi o resultado de conversas muito profundas tidas pela tutela desde há muito com os produtores independentes, com a RTP, com a SIC, com a TVI, com a PT, com a Zone, e portanto nós iremos cumprir essas obrigações. Quanto à carta que viu, é uma carta assinada por um dos funcionários da RTP e está neste momento em investigação. Porquê que essa carta surgiu? Porque essa carta não corresponde a nenhuma intenção manifestada pelo Conselho de Administração. Portanto... Eu estou a fazer a investigação junto do Diretor-Geral de Conteúdos, junto de todas as pessoas, porque é uma... Senhora Deputada, é uma carta...
Não entra em diálogo.
É uma carta que não devia ter existido. Acontece estas coisas. Quanto às rescisões amigáveis e ao endividamento, eu recordo que nós temos uma provisão contabilística da ordem dos 29 milhões de euros já registada para fazer isso e que, de facto... Um endividamento de 30 milhões previsto para este ano. Esse financiamento terá que ocorrer, mas sabemos que a tutela está consciente disso e que honrará os seus compromissos para a RTP, analisando os meios necessários para que a RTP possa manter a sua atividade. E creio que já esgotei o meu tempo, Sr. Deputado. Se eu não respondi a alguma coisa, fará o favor de tomar as suas
contas. No final ajustaremos contas. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do CDS-PP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Raul Almeida. Mas antes disso, parece que o Sr. Deputado Inês Medeiros quer fazer uma interpelação à mesa.
Sr. Presidente, se me permite, é que o Sr. Presidente da Administração falou de um decreto-lei aprovado ontem pelo Conselho de Ministros. Não me sabe dizer qual é a designação, porque eu não o conheço, confesso.
Pois...
Tinha sido aprovado um decreto-lei que regulamentaria as taxas, também já tinha sido...
Ah, a regulamentação da lei do cinema. Ah, pronto, muito bem.
Ora bem, agora sim, Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Dr. Alberto Aponte, Presidente do Conselho de Administração da RTP e restantes membros aqui presentes. Dizer que apreciamos e que temos noção do que significa este relatório, do que significa a sua apreciação e do que significa a projeção para o futuro, porque ele aparece-nos num contexto que é um período conturbado da RTP, de um período de grande indefinição para um período de estabilização que eu classifico em tempo recorde e que sublinho, dado todo o período que vivemos no último ano e que me parece finalmente ver a RTP estabilizada e num caminho progressivo e sustentável. Agora, temos noção que há aqui um binómio difícil de conseguir, a sustentabilidade com a CAV, com a contribuição do audiovisual e com a publicidade, que é certo que a questão da audiometria prejudica, mas que o próprio mercado e o próprio contexto económico não ajuda, e que temos a RTP, prestadora de serviço público de televisão, que tem que cumprir esse serviço público, que não é uma televisão eminentemente comercial, mas que tem que ser uma televisão suficientemente atrativa para ter audiências, para poder vender publicidade e ser, ao mesmo tempo, competitiva no mercado comercial. Eu registaria aqui, e passo a publicidade aos programas, eu acho que a RTP tem feito um caminho positivo nesse sentido e tem provado que tem sido a alternativa às outras televisões comerciais, particularmente no horário nobre. Eu destacaria, por exemplo, o programa Portugueses pelo Mundo, o programa Esta é a Minha Família. São programas de interesse público, são programas suficientemente populares, não são programas de nicho e que, no meu entender, traduzem bem aquilo que pode ser uma RTP competitiva a prestar serviço público com qualidade e popular ao mesmo tempo. Porque não podemos, eu acho que se errou durante tempo demais em apresentar o popular como contrário de qualidade. Portanto, acho que esse caminho está a ser feito com solidez e felicito o Conselho de Administração por isso. Preocupa-nos saber que projetos, porque é uma questão que vimos debatendo aqui, que projetos para a RTP África e a RTP Internacional, porque a RTP deve ser, quanto a nós, montra de um Portugal moderno, de um Portugal cosmopolita, de um Portugal atrativo no mundo. Não é uma publicidade enganosa de Portugal, mas é um ativo estratégico da nossa política externa e da nossa afirmação no mundo, e deve também ser, obviamente, com a lusofonia, com os países nossos irmãos, digamos assim, da Cplp, também aqui um ativo estratégico, e não só, como verificamos durante muito tempo, uma RTP África réplica ou quase instrumento político de um ou dois países da lusofonia. Portanto, a RTP África deve ser muito mais do que isso, deve ser elemento de ligação, de agregação desta comunidade e de afirmação de Portugal nesta comunidade. Falámos já aqui da questão da produção externa e da produção independente, mas preocupa-me também, Sr. Presidente, ter aqui uma visão do que é a produção in-house, dos meios que a RTP tem, e entendo o CDS que é importante esgotar também esta produção, esta capacidade de produção, tanto quanto possível, antes de recorrer à produção externa, como também durante muitos anos havia, digamos, um superlativo de meios que não eram utilizados dentro da RTP, recorrendo-se frequentemente à produção externa quando se podia fazer em casa. Por fim, e para ficar dentro do tempo que me está atribuído, dizer que registamos com muito agrado, e já aqui foi dito, e é outra das matérias que temos trazido a estas audições, a redução salarial e a política salarial, que eu reputaria de um princípio moral e ético importante do Conselho de Administração. Mas continuamos, apesar de ajustes que são públicos e que sabemos terem sido feitos, continuamos da nossa parte a entender mal a política. Nós sabemos que a renegociação de contratos e sabemos da vigência da lei e sabemos de todas as dificuldades inerentes e sabemos também da necessidade da RTP, não vamos ser demagógicos, ter caras conhecidas nesta questão que falámos antes da competitividade e da necessidade de audiências que também tem, apesar de não ser uma televisão eminentemente comercial. Mas que passos é que estão a ser dados no sentido de uma política salarial a nível dos salários de topo, não falo do cameraman nem do operador de som, mas a nível dos salários de topo da RTP, que ainda existem, de forma, tal como fez o Conselho de Administração, a torná-los mais consentâneos com a realidade dos portugueses que os pagam.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, também agradecer-lhe o facto que salientou e que eu gostaria também de, sem qualquer imodéstia, mas também sem qualquer falsa modéstia, dizer que de facto que estamos a conseguir, ou a tentar conseguir, melhor dizendo, esta estabilização em tempo recorde. Isso nunca seria possível também sem a ajuda e sem o empenho da grande maioria dos trabalhadores da RTP. Houve, de facto, uma adesão, que eu diria bastante boa, e até para dentro do tempo que foi permitido, recorde, da maioria dos trabalhadores ao realismo, sobretudo ao pragmatismo do plano de desenvolvimento e redimensionamento. Sr. Deputado, é de facto muito difícil conseguir o binómio, sobretudo em relação à parte generalista da RTP, a parte mais segmentada da RTP, estamos a falar da televisão só, é mais fácil de conseguir essa segmentação, como é normal, mas estou completamente de acordo consigo. A RTP não pode deixar de ser alternativa em relação aos programas que os outros canais em serviço aberto prestam a esses programas. Deixe-me ir um bocado mais atrás, preocupa-me também muito a falta de canais em sinal aberto para em Portugal. Portugal tem neste momento, se contarmos com o canal Parlamento, cinco canais em canal aberto, dois nas regiões, e isso torna-no o número mais baixo da União Europeia. O que é um bocadinho um contrassenso, porque permite uma evolução a cabo em tempos de profunda recessão que nós conhecemos. Mas, dentro dos dois programas, dos dois canais que temos, para falar só de televisão, eu daria também o exemplo que deu e uma opção determinada que nós temos, domingo à noite, nós não competiremos nem com o Big Brother, nem com o Splash. Nós estamos a passar no domingo à noite atualmente e depois do Adeus, que é uma série histórica e que ficará nos arquivos da RTP por muitos e muitos anos. E essa é a nossa obrigação. Sr. Deputado, a RTP África e a RTP Internacional têm neste momento e está em preparação no cumprimento daquilo que estava no plano de desenvolvimento e de desenvolvimento, uma nova estratégia de grelha que terá que estar pronta até outubro deste ano. Foram dados já passos decisivos e eu compreendo perfeitamente o que quer dizer quando nós pensamos, quando diz que teremos que pensar em todos os espaços da lusofonia, somos de facto cerca de 250 milhões de falantes da língua portuguesa, e isso está de facto nos horizontes. Posso dizer que neste momento eu estou em contacto já com o Serviço Público Brasileiro, Serviço Público de Mídia Brasileiro. Estamos, de facto, também com a República de Angola e com a República de Moçambique a desenvolver trabalhos de cooperação que eu penso que vão levar muito longe isso, e também em relação a Cabo Verde, a São Tomé, e muito importante, agora falando mais da RTP Internacional, não pensamos que podemos segmentar a RTP Internacional, de modo a chegarmos aos vários públicos de acordo com as longitudes, o que é de facto o que é muito importante que atendamos ao fuso horário para isso. Isto tudo estará pronto para arrancar em outubro, mas é absolutamente necessário que no contrato de concessão nós possamos encontrar, no espírito de equipa que temos tido com a nossa tutela, uma solução que permita financiar condignamente esses canais, ou esse diálogo. Sobre a questão da produção interna e externa que pôs, e garantir, e ao mesmo tempo o dilema de garantir a produção nacional, nós estamos exatamente a tentar fazer as duas coisas. A nossa obrigação é, no entanto, garantir que há uma produção nacional e que essa produção seja feita da maneira mais eficiente possível. Eu gostaria de dizer que o processo de externalização, pelo menos de alguns meios, como por exemplo os meios móveis, ganharia certamente se fosse sinergizável com produtores independentes ou com outros produtores. E nós não podemos deixar de seguir essa via. Quanto à redução salarial, estou completamente de acordo. O esforço pedido tem sido muito, mas, por exemplo, na redução dos subsídios de apresentação excessivos que estávamos a dar, estamos infelizmente confrontados com algumas não aceitações e, portanto, antes da ruptura, prosseguimos o diálogo. É a única coisa que lhe posso dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Conselho de Administração da RTP. E eu gostaria de começar por fazer, até porque nós estamos aqui para fazer uma análise também dos relatórios de contas de 2012 e o plano de atividades para 2013, e eu gostaria de começar a minha intervenção um bocadinho por essa análise desses documentos. E devo dizer que a análise desses documentos é maçuda, e digo-lhe porquê. Porque os relatórios estão estão construídos de modo pouco claro. Há informação que é repetida diversas vezes e não há uma estruturação clara. Julgo que nós partilhamos da opinião que o Conselho de Opinião faz sobre essas documentações, quando diz que a falta de um sumário executivo, de um sumário, ajudaria a nós a interpretarmos, a nós compreendermos a estrutura interna e orgânica daqueles documentos. Porque nós, quando analisamos, precisamos de ter essa estrutura. E andamos de trás para a frente, de frente para trás. E, portanto, eu gostaria de dizer isso. Nós entendemos que esta falta de clareza, esta opção por alguma opacidade neste relatório, traduz, efetivamente, aquilo que o Conselho de Administração tem vindo a fazer, que é a não transparência daquilo que se passa na RTP. E aquilo que se passa na RTP é, de facto, grave. É uma opção que decorre, no nosso ponto de vista, da falta de meios. Efetivamente, a RTP não tem meios para cumprir os serviços a que está consignada. E decorre, efetivamente, da redução da indemnização compensatória e do financiamento. E, posto isto, e porque o relatório não é claro, é omisso, é vago relativamente a muitos dos aspectos que nós gostaríamos de ver contemplados, e até porque há alguma contradição com o plano de redimensionamento que nos apresentámos, nós perguntamos, Sr. Presidente, como é que, qual é a definição para o arquivo? Qual é, o que é que está pensado para o arquivo da RTP? Porque no plano de redimensionamento temos uma visão, no plano para 2013 há uma clara indefinição do que é esperado para o arquivo. E nós entendemos que o arquivo é uma coisa muito importante para a RTP, é uma questão muito importante de serviço público. Gostávamos também de que, já aqui foi focado, uma clareza relativamente ao Centro de Produção do Norte. O que é que, para 2013, está consignado, está expectável para o Centro de Produção do Norte? Sabemos que a RTP2, a produção está lá, já está lá concentrada, mas é só isto que vai acontecer para o Centro de Produção do Porto. E a questão da regionalização, da territorialidade dessa região. Gostaríamos também, porque também não está claro, e também temos informações e há notícias sobre isso, sobre a indefinição e o que é que está em concreto a ser negociado com os governos regionais dos Açores e da Madeira para os centros regionais dos Açores e da Madeira. Não há claro, há indicações, lemos que há já uma definição relativamente à Madeira, nomeadamente a possibilidade de ser concessionado 49% para privados. Portanto, o que é que o Sr. Presidente tem para nos dizer sobre os Açores e a Madeira? E gostava também, já agora, de acordo com as informações que o Sr. Presidente aqui nos disse, que já referiu que entregou à tutela um processo de revisão do contrato. E na resposta ao PS, o Sr. Presidente disse que algumas obrigações estão em risco. Eu peço-lhe, por favor, Sr. Presidente, que nos diga quais são as obrigações que estão em risco. Porque diz que se ficarmos só pela CAV e pelas 40 a 45 milhões de receitas comerciais, e estou a citá-lo, algumas obrigações estão em risco. Que obrigações são estas que estão em risco? Porque o PCP entende que nenhuma das obrigações deve estar em risco. A RTP tem efetivamente que cumprir o serviço público e a lei da televisão e a lei do cinema. E falou também, disse, que propôs alternativas ao financiamento. E eu pergunto-lhe, Sr. Presidente do Conselho de Administração, se essas alternativas ao financiamento passam por aquilo que nos disse quando da apresentação do plano de redimensionamento, que era o aumento da CAV e, já agora, também agora aqui falou, se vai passar pela externalização de serviços da RTP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavrinha para responder a estas perguntas.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu devo confessar que, em primeiro lugar, e em contraciclo com os seus colegas deputados, não me desceu nenhum elogios, mas no decurso das suas perguntas eu vim finalmente a perceber porquê. Porque, no seu entendimento, não merecemos elogios, o que está no seu perfeitamente direito. Preocupa-me que, representando um setor tão importante da opinião pública portuguesa, não possa encontrar alguma coisa boa que seja no trabalho que esta administração e os trabalhadores da RTP têm vindo a desenvolver, mas respeito profundamente essa sua análise e a maneira como a exprimiu. A análise do relatório de contas é sempre maçuda. Como todas as cartas de amor são ridículas, as análises dos relatórios de contas são sempre maçudas. Mas eu tomo a sua sugestão de, para a próxima, eu e os meus colegas de Conselho de Administração, fazermos o tal sumário executivo. Vamos fazê-lo. É uma coisa que eu estou, é algo a que eu estou habituado a fazer no decurso da minha carreira profissional, e o seu conselho vai ser aceito. Por este é um conselho que gera um conselho do conselho de opinião, vai ser aceito. Permita-me que lhe diga que, no entanto, que temos que refutar completamente uma acusação de opacidade. Este conselho de administração não é opaco. Este conselho de administração está sempre disponível para falar. Nós somos dos conselhos de... A senhora deputada, deixe-me só dar-lhe esta informação que é muito importante para compreender. Os custos de contexto da RTP são enormes. de uma forma ou de outra, nós temos que responder a 24 entidades diferentes, que eu depois terei todo o prazer de as enumerar, não no espaço de tempo que me é permitido, porque seria extremamente demoroso, mas isso só por si, define que a RTP não pode, mesmo que quisesse qualquer administração, deixar de ser transparente. Nós respondemos perante a entidade reguladora, respondemos perante a Assembleia da República, respondemos perante duas tutelas, respondemos perante o Conselho de Opinião, etc., etc., etc. Portanto, toda a nossa atividade está transparentemente comunicada e objetivamente analisada por quem de direito. No entanto, se a senhora deputada ou o setor da população portuguesa que a senhora deputada representa quiser mais esclarecimentos, eu terei todo o prazer em deixar consigo o meu cartão à saída para que se possa dirigir pessoalmente a mim e terei todo o prazer em responder. Quanto ao arquivo, deixe-me dizer-lhe o seguinte, que a definição constante do PDR é aquela que vai ser seguida. Ou seja, nós estamos a promover investimento em torno da modernização do arquivo, ou melhor, da sua modernização, falo no sentido, por exemplo, da sua digitalização e da sua conservação, e estamos ao mesmo tempo a promover um plano de receitas para o arquivo que não estava desenvolvido dentro da Rádio Televisão de Portugal. Eu posso salientar alguns exemplos que são aqueles que ultimamente estamos a colaborar com algo que é eminentemente popular, que é com o Museu do Benfica e com o Museu do Futebol Clube do Porto, e que tem socorrido do nosso arquivo. Eu, por exemplo, como gosto de futebol, acho que isso, e como a maioria do povo português gosta de futebol, e cerca de 75% dos adeptos de futebol ou são do Porto ou do Benfica, considero isso uma atividade meritória da RTP. E haverá novidades que eu gostaria de lhe garantir que serão dadas no decorrer do último quadrimestre de 2013 em relação a mais detalhes sobre a maneira como isto está a decorrer. O caso do Centro de Produção do Norte não é um caso individual. O caso do Centro de Produção do Norte integra-se num plano mais amplo, que é o plano de cobertura do território nacional. O Centro de Produção do Norte tem, em concreto, a missão de fazer a produção da RTP2, e eu cito-lhe aqui, com todo o prazer, os números que temos de maio, em que, em relação ao período homólogo do ano passado, a produção aumentou de 5%, sendo que no estúdio, a produção de estúdio aumentou de 7% no estúdio B e de 20% no estúdio C. O que diminuiu foi as produções no exterior. Pelo contrário, no verão estão a aumentar as produções no exterior para a RTP2. Mas o Centro de Produção do Norte não se vai ficar por aqui. Vai ser o modelo de criação, ou melhor, de criatividade, que permita aos criadores portugueses e aos produtores portugueses terem ali uma espécie de incubadora de inovação. Eu acho que não respondi às obrigações e à questão da CAB, não sei se o Sr. Presidente...
No final, são perguntas que merecem uma resposta, mas penso que mais prolongada.
Posso utilizar
depois. Nós iríamos agora continuar e depois no final...
Posso utilizar depois os minutos finais, parece, para dar essas
respostas. Exato, é isso que eu estou a dizer. As respostas que não forem... Eu estou a tomar nota de todas. As respostas que não forem dadas neste diálogo direto serão no final repescadas para que não saia daqui sem dar os esclarecimentos que os deputados pediram. Agora vamos a ouvir o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou a palavra à sua deputada Cecília Honório, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar os membros do Conselho de Administração, particularmente o Sr. Presidente, e deixar-lhe algumas questões relativamente à proposta do novo contrato de serviço público que entregou a 25 de junho. E penso que está aqui a reconhecer, no quadro desta audição, que a CAVE é absolutamente insuficiente para garantir os compromissos do Serviço Público de Rádio e Televisão. Não sei se nos quer deixar, pelo menos, alguma antecipação das alternativas que foram propostas de financiamento do Serviço Público através do Estado. Não há revisão do contrato sem redefinição dos compromissos de financiamento do Estado à missão pública da rádio e televisão. Se nos quer dizer, por exemplo, se o Serviço Internacional, os compromissos de cooperação, o museu, está previsto que sejam financiados através do Orçamento de Estado. E qual é o seu entendimento sobre o destino e as negociações em curso nos centros regionais? Sobre o perfil do plano, há algumas preocupações expressas pelo próprio Conselho de Opinião. Eu incidiria neste quadro sobre o perfil das próprias negociações e sobre as preocupações que temos sobre elas, nomeadamente se acha plausível a possibilidade de um governo regional poder negociar no sentido de colocar o serviço público diretamente sob a alçada da tutela. Do nosso ponto de vista, era preciso rever a própria Constituição. Mas acho que poderia aproveitar esta audição para nos esclarecer exatamente sobre o destino dos serviços regionais, nomeadamente, estou a falar muito particularmente dos Açores. Falou das rescisões ditas amigáveis, deste generoso eufemismo, enfim, não vamos discuti-lo agora. Falou em 240 candidatos e candidatas. Quero perguntar-lhe se mantém exatamente estes números, se eles são fiáveis, são os números concretos que tem para apresentar. E se nos pode garantir que não há, face às dificuldades sentidas e vividas, qualquer possibilidade de vir a haver despedimento coletivo dos profissionais da RTP. Sobre as questões de conteúdos. Bom, eu reitero a opacidade ou a neblina continua a cair sobre um cargo de um diretor-geral de conteúdos que não se sabe exatamente o que é que faz, ou, pelo contrário, muitas vezes sabe-se bem demais o que é que não faz e o que faz. Mas, apesar do extensíssimo relatório que eu li com atenção e que, de facto, justifica uma grelha e um índice diferenciado para poder ser acessível, apesar deste extensíssimo relatório, dezenas e dezenas e dezenas de páginas sobre as opções de conteúdos, é nossa apreciação que continua a não haver uma estratégia que confira a liderança necessária na área dos conteúdos. Mas é referência pública que irão apresentar uma nova grelha de programação até ao final deste mês. Não sei se é exatamente assim, não sei se nos quer esclarecer, para além de alguns indicadores que já deu sobre opções de grelha, sobre este perfil de uma nova grelha de programação até ao final do mês de julho. E já agora, pergunto-lhe se nos quer também esclarecer sobre esta discussão em torno da Liga, Liga-RTP, e sobre a possibilidade deste negócio ser um negócio interessante para a RTP, quando, bom, enfim, pelos vistos não é para televisões comerciais que têm 12 minutos de publicidade, a RTP está condicionada aos 6 minutos, o Benfica ficará de fora. Portanto, Sr. Presidente, talvez nos possa deixar aqui algum esclarecimento sobre este debate e sobre as opções que configura e como é que pode ser então um negócio tão interessante. Relatório e plano de desenvolvimento. Acho que há aqui alguns dados, Sr. Presidente, que justificavam o esclarecimento, porque há, digamos, uma rota de colisão entre o relatório de 2012 e alguns aspectos do plano de desenvolvimento e redimensionamento. que nos parece que já caducou. Ele foi aprovado em março deste ano, mas nós ouvimos recentemente o Sr. Ministro dizer que quer um plano novo, vai fazer um plano novo. Eu pergunto-lhe se o plano de desenvolvimento e de redimensionamento é o de março de 2013 ou é o do Sr. Ministro. E que nos explique alguns dos dados. Eu vou concluir, Sr. Presidente, são mesmo alguns dados muito simples. Previsão das receitas de publicidade, deu um dado há pouco que eu penso que foi lá para o seu, não mais. As receitas comerciais têm decrescido brutalmente desde 2011. Quais são as suas efetivas previsões de receitas de publicidade para 2013-2014? As remunerações estão num plano que nunca estiveram, à volta dos 78 milhões de euros, mas para 2014 deverão ser 55 milhões. Como é que é possível atingir este dado segundo o plano de desenvolvimento? Os gastos operacionais, 240 milhões em 2012 e uma previsão, segundo o plano, de 204 milhões neste ano. Como é que é possível, Sr. Presidente, atingir os dados previstos no plano de desenvolvimento e redimensionamento à luz também dos dados que o relatório contém?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra, por favor.
É um conjunto extenso de perguntas, Sra. Deputada, e agradeço-lhe o tê-las feito, porque também me permite elucidar, se não for em tempo útil, falo-lhe certamente no fim. Todas as obrigações que eu citei há pouco, são feitas em nome do Estado, pela RTP, para o Estado português, e podem deixar de ser feitas dentro da lei da televisão. Com exceção, de facto, daquelas que até agora foram suportadas pela indemnização compensatória, e cito aí, por exemplo, a questão da maior parte do financiamento dos canais regionais. Como é óbvio, nós pensamos que há várias maneiras de cumprir essas missões, ainda que não estejam na própria lei. E isso vai ser discutido em sede do contrato de concessão. Está lá contemplado. E, volto a repetir, que nós temos uma reunião regular com o Sr. Ministro da Tutela, e que até agora não temos nenhuma pergunta sobre a proposta de contrato de concessão que foi entregue em 25 de junho. Eu penso que, como está lá contemplado, que será certamente contemplado alguma maneira de chegar a esse financiamento. As propostas no cumprimento estrito do que está no plano de desenvolvimento e redimensionamento, nós entregámos, a pedido da tutela, aos governos regionais, uma proposta que posso lhe garantir que cumpre estritamente a Constituição, não fere a Constituição. A proposta que nós entregámos não obriga sequer a uma revisão da lei da televisão e da lei da rádio. Essa proposta está na posse dos governos regionais e o que eu indiquei aos governos regionais é que esta era a última etapa que o Conselho de Administração, dentro do âmbito dos seus poderes, podia desenvolver ou podia dar, e que agora dependia, evidentemente, e aconselhei firmemente a terem a reunião com a tutela para definir o futuro. É uma orientação acionista que nós cumpriremos com todo o gosto quando ela aparecer. A questão que a Sra. Deputada pôs
despedimento coletivo,
exatamente. Deixe-me dizer, pôr isto da seguinte maneira, Sra. Deputada. Nós temos a obrigação de cortar, de reduzir aquilo que no plano e no próprio plano de contabilidade está expresso como gastos com pessoal. Eu sempre expliquei que a redução dos gastos obedece ao princípio dos vasos comunicantes. Há, em primeiro lugar, o plano de rescisões amigáveis, e posso lhe garantir que não são só presumivelmente amigáveis, são amigáveis, porque se são de mútuo acordo, se não tenho conhecimento de que tenha havido qualquer irritação mútua entre os promotores e os aderentes, eu de facto só posso classificar isso como uma rescisão amigável. Portanto, não são ditas amigáveis, são de facto decisões de comum acordo. Está escrito no próprio plano, páginas 14, penso eu, 27, o seguinte. Depois de uma enumeração de tudo o que se pretende fazer com as potenciais sinergias em áreas não competitivas, onde seja aconselhável a escala, mesmo com outros operadores nacionais, a exemplo do que está a ser feito por todos os serviços públicos europeus, e caso se mantenha o peso da estrutura de custos com pessoal no total de custos da empresa, e não se vislumbrando outra alternativa para atingir a redução dos custos ditada pela diminuição de receitas em 2014, será equacionada como uma hipótese última o despedimento coletivo. Senhora Deputada, eu sou gestor há cerca de 40 anos. Tenho vivido ciclos de crescimento e ciclos de recessão. Este ciclo é um ciclo de recessão que se arrasta e é um ciclo, sobretudo, em que não há previsibilidade e em que, de facto, a indefinição sobre o futuro é muito grande. Nestes ciclos, volto a repetir, qualquer gestor tem que ter em primeiro lugar as preocupações sociais. Mas se, para o bem comum, tivermos que proceder ao despedimento coletivo, nós não podemos, enquanto gestores, arredar essa hipótese. Compreendo perfeitamente a preocupação política expressa pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas em relação a esta matéria. Partilho da preocupação social expressa pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados em relação a esta matéria, mas opção de gestão, se tivermos que o fazer, nós proporemos isso à tutela.
Muito obrigado. Vamos agora dar início à segunda ronda. Portanto, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos e as respostas serão no final, onde abarcaremos um conjunto de questões, se eventualmente não forem respondidas, não serão respondidas na sua primeira intervenção, depois farei, digamos, o recolher às aquelas que ficarem por responder. É a sua deputada Carla Rodrigues, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não tem mais questões concretas a acrescentar àquelas que já fez. Gostaríamos apenas de agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados com grande seriedade e sentido de responsabilidade. Agradecemos também que na ronda final possa dar resposta a duas questões que foram colocadas por nós na primeira ronda, que se prendem com os canais internacionais e com a RTP Porto. E uma vez mais gostaríamos de saudar a rigorosa gestão que está a ser levada a cabo por este Conselho de Administração dos fundos públicos, que não são mais do que o dinheiro de todos os portugueses e que, portanto, exigem uma rigorosíssima gestão, sem nunca perder de vista, obviamente, aquela que é a obrigação da RTP, a obrigação de serviço público. E realçar também, igualmente, que não há serviço público sem público e que, nessa conformidade, saudamos o esforço que está a ser feito pela RTP na cativação de públicos e, como disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração, esse esforço está já a produzir resultados, tanto na rádio como na televisão, o que efetivamente saudamos. E no mais, muito obrigada pelos esclarecimentos prestados.
Obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PS. Está aqui. É a palavra do Sr. Deputado Jacinto Serrão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar o Conselho de Administração, sou o Dr. Alberto de Ponte, e tentar que sejam aqui clarificadas mais algumas questões, algumas que não ficaram bem claras nas suas primeiras respostas, por razões de tempo, certamente, mas também introduzir aqui mais alguns assuntos que achamos pertinentes serem esclarecidos pelo Conselho de Administração. As questões que se prendem com a RDP, rádio. Todos nós sabemos que existem críticas, nomeadamente para o Conselho de Opinião, e estão publicadas, de que existe uma forte indefinição por parte em torno deste processo de reorganização da RTP e da RDP no que diz respeito aos serviços de rádio, nomeadamente no que diz respeito aos seus objetivos, métodos e meios. Gostaria que o Sr. Presidente nos esclarecesse um pouco mais acerca de todos estes problemas que suscitam esta ideia de indefinição por parte de quem tem as responsabilidades de gerir todo este processo de reorganização. A outra questão tem a ver com a RTP Multimédia. É evidente que a RTP precisará de recursos e certamente recursos avultados, não sei se têm já a ideia de montantes necessários para pôr em marcha todo este projeto, e atendendo a que há uma redução de financiamento devido a todos os constrangimentos que já foram aqui enunciados, gostaria que o Sr. Presidente nos dissesse onde é que vai buscar os recursos financeiros para alimentar este projeto da RTP Multimédia, ou melhor, de onde é que vai tirar para colocar neste projeto da RTP Multimédia no âmbito da web. Também gostaria, dentro desta ideia do conceito de RTP Multimédia e das parcerias que elencou aqui, como é que enquadra o conceito de serviço público tal como está definido hoje na Constituição da República e na lei, e se de facto isto não vai introduzir um novo modelo, uma nova ideia de serviço público, e gostaria também que nos referisse, dentro destas parcerias e do conceito de serviço da RTP Multimédia nestas, e das parcerias tecnológicas, como é que de facto vai se enquadrar todas estas questões das exigências de serviço público tal como a lei prevê. A outra questão tem a ver com os canais regionais que já foram aqui, da RTP Madeira e da RTP Açores, que já foram aqui elencados, e que o Sr. Presidente diz que não está aqui em causa, nem ficará em causa nunca serviço público prestado nas regiões autónomas aos cidadãos portugueses que vivem na região. O que é facto é que, se passarmos competências, responsabilidades para os governos regionais relativamente a estes canais regionais, nós temos aqui dúvidas se não existirá aqui uma tentativa de regionalizar, nem que seja parcialmente, esta ideia de serviço público, que é uma obrigação do Estado e que não é regionalizável naturalmente, e gostaria que também que nos desse, de facto, aqui as garantias de que todos estes processos, estes novos modelos que vão ser implementados quer na Madeira e nos Açores, não vão de facto pôr aqui em causa a garantia de serviço público de qualidade como a lei prevê. E se existe a ideia de diferentes modelos para as duas regiões autónomas, ou será um modelo único? A última questão, gostaria,
para terminar,
tem a ver com a dívida, a alegada dívida que a RTP contesta à GEFK. Portanto, eu gostaria também de saber se de facto o ponto da situação relativamente a esta polémica que é pública e como é que a RTP também vai ultrapassar
muito
este problema de uma dívida de 600 mil euros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Pedro Soares. Faz favor, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Presidente também do Conselho de Administração, na pessoa da Administração da RTP. Congratular, tanto o Conselho de Administração, tanto da RTP, não só por tudo o que foi aqui respondido, mas também pelo esforço que tem sido feito na própria redução da despesa. E o desafio passa, acima de tudo, por tentar fazer mais e melhor e com menos recursos, ou com os recursos possíveis. No plano de atividades, portanto, permitam-me destacar e congratular, portanto, toda a aposta, portanto, na programação nacional, portanto, que a RTP, portanto, tem tido e prevê, portanto, para o ano 2013, mas também no documentarismo, o reforço e a importância, portanto, do documentarismo, como há pouco, portanto, foi referenciado, não só o documentarismo nacional, mas também programas virantes para a promoção da cidadania, portanto, e do conhecimento, sem esquecer também o reforço dos programas orientados para as causas sociais, portanto, como está bem explanado, portanto, e bem referenciado no plano de atividades e promoção da cidadania. A importância estratégica, como foi referida há pouco por parte do CDS, portanto, da RTPI, portanto, e da RTP Internacional, e uma nota também muito importante, a necessidade, portanto, que foi referenciada do reajuste dos sinais para poder responder às necessidades e adaptar-se também ao perfil do imigrante e aos novos também fusos horários de importância, portanto, que foi muito bem salientada. Destacar também as preocupações sociais, portanto, que a empresa tem tido, portanto, nas revisões, portanto, que foram feitas, e deixarei também uma pergunta em termos de finais, o qual, ou o que está pensado, portanto, por parte do Conselho de Administração para o cinema português, em termos de futuro do cinema de português, que para o CDS, portanto, é um importante veículo, portanto, para o reforço da nossa entidade, da nossa história, da nossa cultura, o que está previsto, portanto, no plano de finais para 2013, e também uma referência também ao relacionamento Portugal-Brasil, se está previsto algo neste ano, portanto, de Portugal no Brasil, Brasil no Portugal, o que está previsto também por parte do Conselho de Administração da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP. Sou deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por dizer, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que efetivamente o PCP não pode felicitar um Conselho de Administração que, sob a capa hoje de uma preocupação social com os trabalhadores, aquilo que está em marcha e aquilo que tem feito, efetivamente, é, e disse hoje, que enquanto gestores não podemos deixar de despedir. E o que está a preparar e o que tem vindo a preparar e o que tem vindo a fazer é o despedimento de trabalhadores. E, portanto, o PCP não pode felicitar um Conselho de Administração que tem essa meta. E não é só a questão do que é gravosa em termos do despedimento dos trabalhadores. É também um Conselho de Administração que não respeita os trabalhadores que exercem os seus direitos. E muito concretamente, Sr. Presidente, estou-me a referir àquilo que no dia da greve geral o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse, é que eu venho felicitar, eu felicito aqueles que trabalharam. Mas aqueles que não foram trabalhar porque estavam a fazer um exercício de um direito que está, que é o direito à greve. E estavam a fazê-lo porque estavam a defender os seus postos de trabalho, estavam a defender a Constituição, estavam a defender a RTP. E, portanto, aquilo que é importante aqui frisar é que, de facto, é um Conselho de Administração que vai-se endividar, porque é isso que vai acontecer, vai-se endividar para despedir. E, portanto, nós não podemos, como deve imaginar, felicitar um Conselho de Administração dessa maneira. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos ainda de referir e de colocar esta questão é o Sr. Presidente do Conselho de Administração, na sua intervenção inicial, referiu que entregou, não é, à tutela um novo conceito, uma redefinição de serviço público. E, portanto, Sr. Presidente, o que nós gostaríamos de lhe perguntar é qual é essa definição, qual é esse conceito que o Conselho de Administração da RTP tem neste momento, qual é o entendimento e aquilo que prevê em termos de serviço público. Gostaria também, na sua introdução inicial, referiu que está em desenvolvimento o plano tecnológico, que também está no plano de redimensionamento, e no plano de redimensionamento fala inclusive no tal parceiro tecnológico. E aquilo que nós lhe perguntamos, Sr. Presidente, é se esse parceiro está definido, qual é o parceiro ou quais os parceiros que já foram selecionados. E gostava também ainda de lhe colocar, embora o Sr. Presidente, depois poderá lhe voltar a questionar, mas houve uma série de questões que o Sr. Presidente não me respondeu e que eu gostaria de fossem respondidas.
Irão seguramente ser respondidas. Para terminar esta ronda da parte dos grupos parlamentares, dou a palavra à sua deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho exatamente a mesma expectativa, pelo que me vou centrar apenas em dois aspectos. O Sr. Presidente do Conselho de Administração disse, a determinada altura, estou a citá-lo, lutarei até ao fim das minhas forças para que estas funções fiquem na RTP. Eu queria desafiá-lo a explicar-nos qual é o fim dessa luta e qual é o limite dessas forças, dado que me parece haver aqui alguma contradição depois no desenvolvimento desta questão. Porque, de alguma forma, o Sr. Presidente disse, de uma forma não, assim não muito clara, aquilo que está ou tem sido coberto pela indemnização compensatória, nós podemos despachar. Mas depois também nos disse aquilo que entregámos sobre os centros regionais é assunto com a tutela e a tutela que resolva a questão com os centros regionais. E, portanto, entre este sentido de compromisso e de luta e o descartar para a tutela a resolução de alguns problemas mais preocupantes, eu deixo-lhe a questão sobre este limite das suas forças na resistência à preservação de funções fundamentais para o serviço público. Sobre o plano de desenvolvimento e redimensionamento, o Sr. Presidente agarrou-se bastante ao plano de março, mas o Sr. Ministro disse-nos aqui que havia outro, que havia de fazer um plano dele. Foi afirmado num contexto de uma audição. E eu já lhe fiz esta pergunta e insisto. Este é o plano de desenvolvimento e redimensionamento para, com o calendário que aqui está previsto, 2013 a 2015, ou há um outro, Sr. Presidente? E quando insisto naquilo que está expresso nas páginas 27 a 28 sobre o despedimento coletivo, que aqui estabeleceu como contraponto com o bem comum, se for preciso defender o bem comum, nós propomos um despedimento coletivo, foi o que o senhor disse. Se for pela defesa do bem comum, nós estamos disponíveis a propor um despedimento coletivo, bem, enfim. Eu deixo-lhe a mesma pergunta que fiz há pouco. Se este é o plano de desenvolvimento e redimensionamento que devemos tomar em linha de conta, se é este ou não, ou se é o do Ministro, se os valores de redução com os custos salariais aqui apontados são para levar em linha de conta. Ou seja, os custos com remunerações estavam em 2012 ao nível mais baixo de sempre, algo acima dos 78 milhões de euros, mas a previsão para 2014 é de um corte de mais de 22 milhões de euros, ou seja, de 55 milhões de euros com custos salariais. E eu quero perguntar-lhe se esse corte e aquilo que está aqui escrito sobre esta matéria é para manter, é para levar a sério, ou se ficamos à espera do novo plano do Sr. Ministro.
Muito obrigado. Vamos então agora começar a parte das respostas, portanto, que será em bloco. Sr. Presidente, portanto, para já dispõe de 15 minutos, mas é evidente que é previsível que terá que utilizar mais se ficar algumas perguntas por responder.
Estou a ver, sim, Sr. Presidente. Eu tentarei, no entanto, salientar ou ser o mais objetivo possível em relação às respostas, até porque gostaria também de finalizar com um sumário, de certo modo, executivo daquilo que acabamos de dizer, com uma síntese, melhor dizendo. Os canais internacionais é, de facto, uma preocupação que nós temos. Pensamos, efetivamente, e está escrito no plano de desenvolvimento exatamente isso, que seria muito útil que eles cada vez mais fossem um veículo da Portugalidade, está no plano também isso, e a Portugalidade na sua abrangência total, económica, cultural e linguística. E nós temos desenvolvido contactos com o Instituto de Camões. Estamos a desenvolver contactos com o Serviço Público Brasileiro para tornar isso mais abrangente e estamos já no processo de inventariação de programas que possamos trocar. O último objetivo será, obviamente, a coprodução e a elução da língua. Seremos parceiros da conferência que se vai realizar em Portugal no final de outubro sobre a segunda conferência sobre a língua portuguesa. E exatamente isso sobre o acordo ortográfico, nós cobriremos isso como compete ao serviço público e, portanto, estamos muito atentos e, pessoalmente, Sr. Deputado, é uma das minhas grandes, poderia dizer, paixões, é precisamente essa contribuição que a RTP Internacional e a RTP África pode dar para Portugal nos momentos tão difíceis que todos estamos a viver. Quanto à RTP Porto, para além daquilo que lhe está atribuído, que é de facto a produção do Canal 2, e que progressivamente, numa corrida mais de fundo do que de 100 metros, passará para lá, nós temos também um plano muito ambicioso relacionado com a Academia, que é de facto esse centro de incubação de inovação que será apresentado a minha colega Dirmiá, também no último quadrimestre, que estamos também a trabalhar com ele, de acordo com os timings do plano. Sobre a questão que pôs do Internacional, a RTP é também ainda sobre a questão do Internacional, a RTP é concessionária, portanto tem que falar, obviamente, e que discutir no espírito de equipa que tem tido com o concedente, exatamente, com o concedente, e é isso que estamos a fazer. Eu sei que é uma preocupação que o nosso ministro tem, porque em várias conversas que tivemos ela apareceu, e portanto eu estou convencido que encontraremos uma solução com imaginação, com criatividade, que é também preciso e muito aconselhável nestas coisas, que encontraremos essa solução. Eu não ponho minimamente em questão o espírito de equipa que me foi solicitado pelo Sr. Ministro, e esta administração está totalmente embrenhada nesse espírito de equipa. Quanto ao PDR... Eu tenho aqui... perdão, agora as perguntas do senhor deputado do Partido Socialista. Nós, em relação à radiodifusão, eu compreendo perfeitamente que, sobretudo nos Açores e também na Madeira, haja uma preocupação em relação à rádio. A rádio é, em última instância, um elemento decisivo na própria segurança nacional. E nós estamos absolutamente conscientes disso. Mas, como falou também de multimídia, deixe-me dizer-lhe que nós pensamos que cada vez mais o caminho é numa integração das várias especializações, e que nós temos que pensar os meios e as plataformas de uma maneira cada vez mais integrada. Quando nós pensamos rádio, temos que pensar televisão. Quando pensamos televisão, temos que pensar net. Quando pensamos net, temos que pensar redes sociais. E isso é precisamente aquilo que nós estamos a fazer com os tais parceiros tecnológicos que também perguntou. Ora, a nossa preferência neste momento para as parcerias tecnológicas, não lhe posso negar, é com um conjunto de empresas que sejam portuguesas e a quem nós possamos também catapultar para o futuro. Mas eu, como estou comprometido com um acordo de confidencialidade com todas as empresas com quem tenho estabelecido contactos, eu não posso neste momento revelar mais do que aquilo que estou a revelar, mas a seu tempo revelarei. Ainda bem que me dá a oportunidade de falar do RTP Play, que no fundo é o nosso site neste momento, para lhe dizer que neste momento normalmente é o primeiro site em visitas dos sites das estações de televisão. Só é ultrapassado pela TVI quando há o Big Brother, porque o Big Brother de facto proporciona uma grande interatividade, mas é dos sites mais procurados. Estamos neste momento num processo de revisão desse próprio site. Estamos num processo de revisão da nossa política em relação às redes sociais para poder tirar o melhor partido da sua existência em prol do serviço público de mídia e, obviamente, das audiências, não as audiências que se vê na chamada televisão partilhada, que é aquela que a gente vê no sofá em conjunto com a família, mas na televisão muito mais por busca, que é aquela que a gente vê de facto nos sites. Hoje é vulgar estarmos sentados numa sala e ver um dos membros a ver a televisão normal e o outro agarrado ao iPad ou agarrado ao móvel. Esta é a nova realidade e estamos conscientes delas, e em futuras, à medida que o plano se for concretizando, em futuras requisições de audiência, se assim o entenderem, cá estaremos para dar as respostas que os acordos de confidencialidade que temos mantido obrigatoriamente, neste momento aconselham e obrigam a uma confidencialidade, precisamente. Quanto às regiões autónomas, perguntou-me se era um modelo único ou não. O que nós propusemos é um modelo único, ou seja, é o mesmo que propusemos à região autónoma da Madeira, e é o mesmo, de facto, que propusemos à região autónoma dos Açores. E neste momento, volto a dizer que nós cumprimos aquilo que tínhamos que fazer, que é trabalhar em diálogo profundo, e pode crer, Sr. Deputado, que existiu muito diálogo, tanto com a região autónoma da Madeira como com a região autónoma dos Açores, da nossa parte. Devo dizer que foi prioritariamente até levado pelo meu colega e engenheiro António Bessa Teixeira, que muitas vezes se deslocou e recebeu aqui não só o Presidente do Governo Regional dos Açores, como o Presidente e o Vice-Presidente do Governo Regional da Madeira. Eu próprio desenvolvi o diálogo, tentei incorporar o máximo possível, mas a decisão neste caso é claramente uma decisão do acionista, a decisão final. Eu tenho que cumprir como concessionário o serviço público e esse cumpri-lo-ei no estrito cumprimento da lei. Portanto, a RTP é a responsável pelo Serviço Público de Média Nacional, incluindo, obviamente, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, e assim será. Quanto à dívida da GFK, eu não falaria propriamente de uma dívida. Já neste momento, a dívida para com a GFK, teoricamente, aliás, é uma dívida nossa para com ele. Porque nós, de facto, não procedemos ainda ao pagamento das prestações que nos eram exigidas até tarde. Por comum acordo. O que eu disse, de facto, e volto a dizer, é que se compararmos o painel da Marktest com o que nós continuamos a obter gratuitamente, com o painel da GFK, a diferença de investimento angariável possível é de 9 milhões de euros. Daí até concluir que há uma dívida efetiva da GFK, é um passo que eu não me atrevo a dar. Mas, de qualquer maneira, o número é esse. Quanto às perguntas do grupo parlamentar do CDS, é evidente que poremos ao documentarismo, em relação ao documentarismo, é evidente, eu volto a dizer, o documentarismo é uma obrigação do Serviço Público de Média Nacional. E como disse, e muito bem, é o documentarismo nacional e o documentarismo de qualidade internacional, BBC, o National Geographic, tudo isso, vai continuar. Nós temos que proceder a vários, deixe-me também salientar, porque eu tinha tomado nota aqui, há vários aspectos que só a RTP faz. Eu vou-lhe dar a linguagem gestual. A linguagem gestual, a RTP é campeã na linguagem gestual. Investe nisso, negocia evidentemente com as pessoas e com os seus fornecedores, porque como muito bem disse, os tempos são de exigência. E nós estamos a assistir a muitas atividades que perderam algum do valor que tinham em termos de fornecedor. É um mercado, é exigência, mas estamos a fazê-lo. Nós preocupa-nos o futuro do cinema português, porque entendemos também que o cinema português é uma expressão de portugalidade, obviamente, e aí agiremos no estrito cumprimento da lei. Só a única coisa que nós pedimos, de facto, é que todos sejamos conscientes, todos sem exceção, de que estamos num período de crise e que num período de crise a abastança não é nunca a mesma do que num período de desenvolvimento. E isso parece-me que tem que contar com a compreensão de todos para podermos, de facto, ter diálogo. Senhora deputada do Partido Comunista Português, quando eu disse que o despedimento coletivo era a última hipótese, eu mantenho o que disse. E mantenho o que disse porque se não houver meios à disposição da RTP que não sejam os meios afetos ao pessoal ou a redução dos mesmos, nós não poderemos pensar noutra hipótese. Mas é a última hipótese. Há um diálogo intenso desenvolvido entre nós e a tutela. Há um diálogo desenvolvido para as decisões amigáveis e continuamos abertos a não no modelo, obviamente, que expirou, mas o diálogo nunca está afastado. Existe neste momento uma discussão aprofundada com os sindicatos para a revisão do acordo de empresa. Existem negociações com fornecedores e existe finalmente abertura por parte da nossa tutela para encontrar algumas soluções ao nível de receita que permita precisamente mitigar isso. A tutela tem uma preocupação política clara com esta matéria, eu tenho uma preocupação social clara com esta matéria, porque, Sr. Deputado, eu não tenho preocupações políticas, eu não sou político, portanto tenho uma preocupação social e outra empresarial. É assim que eu ajo. As preocupações políticas deixo-as efetivamente com quem é político, com Vossas Excelências e, com, neste caso, também com a tutela. A nossa carta que mencionou não foi uma carta contra o direito à greve. Foi uma carta de agradecimento àqueles que tornaram possível a emissão da RTP. Não foi dizer, olha, obrigado a ti que não fizeste greve. Não, na carta expressamente estava reconhecido o direito à greve, mas preocupava muito que houvesse um blackout na RTP. E sabe porquê, Sra. Deputada? Porque o exemplo da Grécia estava bastante presente. E eu não gostaria que apareça um sinal preso dos ecrãs da RTP a dizer fora do ar. E foi isso que me levou a agradecer àqueles trabalhadores que, com sacrifício, provavelmente estando politicamente de acordo com a greve, não sei, não faço a mínima ideia, decidiram que nesse dia, para que não acontecesse a RTP, o ecrã preto que se mostrou na Grécia, decidiram estar connosco. E isso foi muito importante. Quanto à questão do endividamento, senhora deputada, olhe para todas as contas de todas as estações de televisão que neste momento operam em Portugal. O nível de passivo corrente, que é da ordem dos 60 milhões, se excluirmos aquilo que pagamos em leasing, que é exatamente podia ser feito através de rendas, seria normalmente o mesmo custo, este endividamento é perfeitamente razoável. As empresas têm que viver com dívida. Anda aí meio mundo, com toda a razão, a reclamar uma flexibilidade no sistema bancário, precisamente para as empresas terem dívida. E as empresas fazem a dívida para promover reestruturações, para promover investimento e para se socorrer e para terem tesouraria de curto prazo. Isso é uma regra financeira, portanto eu não tenho problemas nenhums, não tenho problemas nenhums sobre isso. As parcerias tecnológicas, senhora deputada, elas têm basicamente três áreas onde elas estão a ser feitas, como pode constar da página que eu vou recuperar aqui para não cometer nenhum erro, da página 18 do PDR. Nós estamos mais avançados nas parcerias nos serviços de software e online, que são aquelas que serão divulgadas, tenho eu francas esperanças de o fazer a esse tempo, pelo menos estamos a trabalhar em conjunto com os parceiros tecnológicos para ser divulgada entre setembro e outubro, em setembro, provavelmente. Em soluções e equipamentos, estamos sim senhor, a pensar na externalização dos meios de produção da RTP, mas essa externalização teria duas vantagens. Uma melhor eficiência de serviço e a outra, garantir precisamente que não haveria redução de pessoas a nível dos meios e produção da RTP. Eu, como lhe disse, toda a preocupação social é algo que está sempre presente. Senhora Deputada Sila Honório, o fim das minhas forças no diverso âmbito em que eu posso exercer todas as forças que tenho vai-me permitir é um assunto que eu gostaria de manter dentro da minha própria privacidade. Portanto, não lhe vou responder a essa pergunta. O centro, quanto aos centros regionais, que suponho que foi a sua outra pergunta, já respondi ao senhor deputado do Partido Socialista e penso que a resposta está dada, o senhor presidente dirá se sim ou se não. E pergunta-me, em relação ao PDR, afinal havia outro? Que eu tenha conhecimento? Não, senhora deputada. Eu não tenho conhecimento de nenhum outro PDR. Este PDR está a decorrer e é na base do PDR que se pauta todas as minhas conversas com o ministro. Volto a recordar que o plano foi aprovado pelo governo e que eu continuo a trabalhar nessa presunção. Mas, se o senhor ministro entender que o plano deve ser alterado, ou na dimensão das receitas, ou noutra dimensão, nós estaremos dispostos a escutar, não somos escravos de um plano. Se me perguntar se eu preferia fazer o trabalho de redução estrutural que tenho que fazer, em vez de o fazer em 9 meses, fazê-lo num período mais dilatado durante todo o ano, é evidente que eu preferia, qualquer pessoa de bom senso responderia dessa maneira. Mas estou a trabalhar na base desse plano. Portanto, essa pergunta fulcral, afinal há ou não há outro, é uma pergunta que não pode ser dirigida a mim, mas eu estou perfeitamente convencido e é nessa convicção que nós estamos cá, enquanto Conselho de Administração, que o Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento é o que está em vigor. Abertos que estaremos a sugestões de melhoria desse próprio plano, neste caso, com a prioridade, darei prioridade a essas sugestões, às sugestões que venham das minhas duas tutelas, quer seja a tutela técnica, quer seja a tutela das finanças. Porque, obviamente, são os representantes acionistas e dei-lhes prioridade, assim como darei também prioridade a todas as sugestões que venham dos trabalhadores. E quero salientar que muitas têm surgido através do site Falo com o Presidente da RTP, que é um site que tem tido, felizmente, muita afluência, o que muito, muito me apraz. Já respondi acerca da questão do despedimento coletivo. O despedimento coletivo, para qualquer gestor que se preze, ou para qualquer gestor que tenha um pouco de dedos de razão, é sempre a última hipótese. E cada vez mais, é um sistema de vasos comunicantes, não há um valor sequer para o despedimento coletivo. Os custos de salariais... O Sr. Presidente,
peço que não entre em diálogo, por favor.
O Sr. Presidente, não me deixe entrar em diálogo, de maneira que não posso entrar em diálogo. Agora, tenho aqui nota, aliás, eu ia responder a isso, que de facto os custos de pessoal têm que ser de 55 milhões em 2014, têm. É isso? Têm. Têm que ser de 55 milhões em 2014. A manterem-se as receitas, os custos de pessoal têm que ser de 55 milhões em 2014, fora aquilo pouco que se possa conseguir em fornecimentos e serviços externos, por uma razão muito simples, porque a maior parte de fornecimentos e serviços externos são fixos. Mas olha, vou-lhe dar um exemplo, seria muito bom que nós conseguíssemos delimitar o custo que temos com a televisão digital terrestre neste momento, que é para cima de 6 milhões, é a RTP que suporta mais de 50% dos custos da televisão digital terrestre. E, portanto, é obviamente uma área em que nós estamos em ativas negociação com a organização monopolista da televisão digital terrestre, que neste caso é Portugal Telecom.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Ah, Sr. Deputado Inês Medeiros, quer fazer uma interpelação à mesa?
Sr. Presidente, interpelação. É mesmo interpelação, queria justamente pedir ao Sr. Presidente, dado o avultado número de matérias que foram remetidas aqui para a questão do contrato de concessão e como, tanto quanto sabemos, o decreto que foi aprovado ontem
relativa à regulamentação da Lei 55, a Lei do Cinema, eu queria pedir ao Sr. Presidente, para, junto do Sr. Ministro, nos fazer chegar o texto quanto antes daquilo que foi aprovado, antes da audição, para nós sabermos exatamente do que é que estamos a falar. Porque, obviamente, tudo o que for decidido em RTP tem consequências diretas, inclusivamente junto dos outros operadores privados e de todos os outros que também têm obrigações em relação a esta matéria. Portanto, seria de extrema urgência que o Sr. Ministro nos fizesse chegar o texto. Muito obrigado.
Muito bem, fica registrado.
Era uma interpelação.
Irei proceder, muito obrigado, é uma interpelação pura e dura. Irei proceder a sim, porque acho também que tem interesse para a própria audição da próxima quarta-feira. Portanto, nós vamos ter aqui a audição com o Sr. Ministro na quarta-feira próxima.
Então, Sr. Presidente, uma ocasião para perguntar se afinal há outro plano. Digo.
Estou certo que a pergunta vai ser feita até talvez repetidamente. Ora bem, permite-me só aqui tentar recuperar algumas perguntas que, enfim, detetei que não tiveram, talvez, a resposta que merecem. A Sra. Deputada Francisca Almeida deixou uma pergunta, penso também que é extremamente interessante para o país, que é sobre a questão de promoção de Portugal como destino turístico, se há protocolos ou não, portanto, já com o Turismo Portugal ou com outras entidades, portanto, como é que a RTP está a pensar ter aqui partners nesta matéria? Segundo lugar, eu faço, se quiser, e tomando nota, faço aqui, não são muitas, mas pelo menos algumas. Por vários deputados ou deputadas foi perguntado, o Diretor-Geral de Conteúdos continua sem competências definidas. Era interessante nós sabermos se pensa definir essas competências ou não. Porque isto é uma pergunta recorrente. Nós andamos, não há audição nenhuma em que a pergunta não seja colocada. E eu acho isto um pouco espantoso. Como é que é possível, ao fim deste tanto tempo todo, ainda não ter havido uma resposta? Para que deixe de haver a pergunta, sinceramente. Mas já lá vamos. Não, não quero até dizer aquilo que me apetecia dizer sobre a pergunta, mas a falta de resposta leva a que haja uma pergunta repetida. Senhores deputados, depois, houve aqui também na matéria dos assessores, pois, ou foi uma pergunta feita, aliás, pelo Sr. Deputado Carla Cruz, quais são as obrigações que estão em risco? As obrigações de serviço público. Ou seja, o Sr. Presidente afirmou que há obrigações que poderiam ficar em risco caso não houvesse o financiamento adequado. E os Srs. Deputados gostavam de saber, na sua ideia, quais são duas, três, quatro, cinco obrigações. Portanto, depois, temos aqui uma outra em que a Sra. Deputada Cília Honório, pronto, diz que não há uma estratégia de liderança na área dos conteúdos. Ou seja, na área dos conteúdos, concretamente, qual é a estratégia? É uma estratégia de liderança ou não da RTP? E também, enfim, fez perguntas concretas, eu penso que já foram respondidas na questão dos números da remuneração. Penso que isso já foi respondido. Mas as receitas da publicidade, a Sra. Deputada também questionou. Portanto, não sei se o Sr. Presidente quer, sobre receitas da publicidade, entrar ou não mais alguma coisa. Receitas comerciais. Depois, foi feita a pergunta em relação à RTP Multimédia, onde é que vai buscar o recurso financeiro? E penso que, de momento, é tudo. Pronto. Já tenho umas perguntas interessantes. Já agora, se me permite, Sra. Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, era só para relembrar que eu fiz mais um conjunto de perguntas que tinha a ver com as propostas que o Sr. Presidente terá feito relativamente às outras formas de financiamento. E eu, inclusive, fiz a questão se nessas perguntas estava aquilo que está contemplado no plano de desenvolvimento e redimensionamento que tinha a ver com o aumento da CAF.
Está anotado, aliás, pode enquadrar também na questão do financiamento do RTP Multimédia, portanto, que tipo de receitas é que poderão haver alternativamente. Eu, se me permite, quase que a tipo de, enfim, também de recompensa por algum trabalho de coligir esta matéria toda, eu tenho uma pergunta que gostava de lhe deixar, ou pelo menos gostava de obter um comentário. É que, Presidente, posso estar enganado, mas dos documentos que analisei, vejo que o futebol tem um papel muito importante na RTP África e na RTP Internacional, mas não ficou claro para mim qual é o papel que lhe destinam na RTP 1 ou na RTP 2, sendo que a minha preocupação não é que haja mais futebol, mas é que acho que as outras modalidades que são menos contempladas com a cobertura televisiva, provavelmente a tal diferenciação que a RTP deveria fazer em relação a outros canais, deveria também ser o apoio a modalidades que não têm merecido, digamos, esse apoio até hoje. Portanto, já agora, se me permite, ter metido aqui esta bucha. Sr. Presidente, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, se os seus deputados me dão licença, e dado que o Sr. Deputado é o Presidente, eu começava por responder assim, depois iria às outras perguntas. São os chamados pequenos privilégios da Presidência, e eu sei o que isso é. De maneira que nós temos, de facto, a questão da Liga, para começar, a questão do futebol e a questão da Liga, que foi perguntada, para dançar o tango são precisas normalmente duas pessoas. It takes. Mas isso. Ó, oh, Sra. Deputada, esse foi um tipo de tango que eu nunca dancei na minha vida. O A2 tenho dançado. Mas. De qualquer forma, eu diria que, de facto, neste momento não há abertura por parte dos detentores de direitos para negociar a Liga em sinal aberto. Não há. Portanto, não há. Não há. Portanto, é um para nós é assunto encerrado. Com grande pena, porque tanto para os portugueses como para os anunciantes que suportam a Liga, eu tenho tido informações de que, na esmagadora maioria, quer dos cidadãos, quer dos portugueses, a esmagadora maioria gosta de futebol, temos ainda cerca de 30% que não aderiram à CAB, e, portanto, de lares que não aderiram à CAB, e de maneira que eu compreendo perfeitamente esta vontade, mas não está aberto, não está aberto. Para mim, encerrou, não, quem de direito não abriu até agora. Quanto às modalidades amadoras, Sr. Presidente, na Sevir o Canal 2 em Portugal...
Amador?
As outras modalidades sem ser o futebol, estamos a falar do basquetebol, estamos a falar do handball, estamos a falar do futsal, estamos a falar de atletismo, estamos a falar de natação, etc, etc. Elas são transmitidas no Canal 2.
Sim, mas não está no... Está um grande enfoque na internacional e na África. Não vejo esse enfoque no Canal 2.
Porque ele está assegurado. Portanto, estava à partida assegurado e o que lhe quero garantir
como adquirido.
É como adquirido. Portanto, não está, digamos, ressalvado, mas podemos reafirmá-lo. Quanto às ligações que nós devemos estabelecer, tanto com o turismo como com a ICEP, elas estão a acontecer. Exemplos concretos, fomos nós que produzimos para a AICEP o último filme de promoção de Portugal, que tem passado em todos os lados. Nós estamos a negociar neste momento com o turismo apoios para a divulgação do turismo português dentro do posicionamento que o Governo entenda dar a essa matéria, e existem já acordos e protocolos que nós tentaremos desenvolver ao máximo. Neste momento, se eu quisesse citar mais exemplos para além deste da AICEP, eu poderia dizer que, em conjunto com o turismo e com a Direção Geral do Turismo, nós estamos a desenvolver um programa que possa, de facto, ter, dentro de um determinado conceito que ainda está para, enfim, para burilar, que possa ser mostrado a partir mais ou menos de outubro, novembro, e criar com isso algum fãs, algum barulho à volta dessa questão. A questão famosa da Direção-Geral de Conteúdos. Segundo o que eu sei, a ERC aprovou a Direção-Geral de Conteúdos. E nós respondemos, podemos fazer chegar à comissão isso, quer dizer, agora, toda esta questão, ou melhor, a transparência desta questão foi sulevada e transmitida na revisão dos estatutos que nós propusemos, o que também me leva a dizer que sobre tanto a matéria de estatutos como a matéria do contrato de concessão, dado que eles foram entregues neste momento à nossa tutela e que neste momento nós ainda não temos um feedback desse primeiro contrato, os seus deputados compreenderão que eu me remeta ao silêncio na matéria, mas evidentemente o Sr. Ministro sentir-se-á à vontade, no que diz respeito a nós próprios, enquanto pessoas e enquanto órgão da RTP, para divulgar aquilo que entender divulgar. Receitas comerciais. Senhora Deputada, neste ano estão previstos no PDR 40 milhões, nós temos que prever que elas possam baixar ao nível dos 36 milhões este ano e, portanto, temos que criar um buffer para isso. Esse buffer está encontrado, tanto esse buffer dos possíveis 4 milhões que é preciso criar, como a compensação do que não estava previsto, que era o subsídio de o que foi chamado pelo Tribunal Constitucional, nunca sei se é o de férias, é o de Natal. Uhum. O Natal, que são cerca de 10 milhões, nós estamos à espera, já há bastante tempo, de receber esse dinheiro da empresa da Eletricidade da Madeira, que é precisamente aquilo que precisamos para fazer face a esse, digamos, possível buraco comercial. Mas esse assunto está neste momento com a tutela das finanças. A estratégia, a chamada PIED, que é a Política de Informação, Entretenimento, Desporto e Desenvolvimento, essa política, as grandes linhas estratégicas foram já apresentadas pelas direções de conteúdos. Direção-Geral de Conteúdos, Direção de Programas e Direção de Informação. Mas eu preferia, nessa matéria, e foi por isso que nós fomos extremamente comedidos naquilo que se escreveu no Plano de Desenvolvimento e Redimensionamento, essas perguntas devem ser feitas às pessoas de conteúdos. Basicamente, nós adoptamos linhas estratégicas. Posso garantir que as linhas estratégicas que foram aceitas por nós estão, cumprem duas coisas: os 6 princípios básicos do serviço público, europeu e português, e como estão dentro da estratégia que foi definida. Agora, eu não me pronuncio sobre conteúdos, Sr. Presidente. Não me pronuncio. Os recursos, eu tinha aqui uma nota sobre os recursos financeiros.
Onde é que vai arranjar os recursos financeiros alternativos, nomeadamente para a RTP Multimédia e...
Para a RTP Multimédia nós temos investimento programado, entre outras coisas, nós temos 6 milhões de investimento programado, dos quais 2 milhões já estão comprometidos. Eram, na verdade, inicialmente 9 milhões, mas enfim, como em tudo, como muitas organizações em Portugal, o orçamento desejado não é o orçamento possível, de modo que nós vemos obrigados para 6 milhões. E depois, de facto, através dessas parcerias, que são basicamente na área do multimédia, é que nós poderemos ir encontrar, em colaboração, é muito simples, nós damos conteúdos, eles dão tecnologia. E é nessa que eu acho que, aliás, vai ser o grande futuro, vai ser esse casamento entre produtores de conteúdos e distribuidores dos mesmos. as obrigações de serviço público de média. Vamos, este, eu sinto-me na obrigação de precisar isto. E não tiro uma vírgula ao que está escrito aqui e depois explicarei o que é que está a ser feito. A RTP assume um conjunto de obrigações em nome do Estado, nomeadamente relacionadas com o arquivo, a cooperação, as delegações internacionais, os centros regionais e etc. Estas específicas atribuições ou obrigações têm vindo a ser financiadas pela indemnização compensatória. Bom, a partir do momento em que o Governo diz não há dinheiro para dar indemnização compensatória no Orçamento do Estado, aquilo que me foi pedido pelo Sr. Ministro foi que pensasse em alternativas de financiamento precisamente para isto. Ora bem, em momento nenhum eu recebi a instrução da tutela para deixar cair estas obrigações. O que eu recebi foi um pedido de pensar em modelos alternativos que foram apresentados ao Sr. Ministro e que estão progressivamente a ser apresentados num ciclo de criatividade contínua e de busca de possibilidades, não é? Desde patrocínios, desde, enfim, o arquivo, receitas como que estão em linha com o que se passa na Europa, e que os seus deputados devem conhecer, por exemplo, a contribuição das telecomunicações é o que está a acontecer em França e também parece-me que no outro país, que é a Finlândia, não?
Não, na Finlândia é ligeiramente diferente.
Sim, está a ser, mas nós propusemos tudo isso, portanto há várias modalidades de financiamento que não têm necessariamente que sair do erário público, também entendamos disso. Portanto, eu também não quero aqui deixar a impressão de que eu apresentei uma batata quente à tutela e a tutela agora que a resolva. Não, estamos a trabalhar em equipa e eu gostaria de finalizar neste tom. Nós estamos a trabalhar em equipa, estamos a trabalhar dentro do PDR que nós escrevemos e que é o único que eu conheço e estamos a procurar alternativas para que se possa cumprir com dignidade estas obrigações que têm sido financiadas pela indemnização compensatória, sem que isso macule o orçamento de Estado, porque aí nós somos os primeiros a compreender. Não há dinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua presença, da Dra. Luiana Nunes, Dr. António Viado Teixeira. Eu pedi aos seus deputados e deputadas que não saíssem, porque temos aqui um relatório de uma substituição de uma colega nossa, e portanto, peço que tenhamos que aguardar que a sala seja evacuada para nós podermos terminar este trabalho, mas de facto tem que ser mesmo aprovado hoje. Trata-se de uma licença de maternidade e nós temos de ter um respeito muito grande por isso.